Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje, dia 20 de julho de 2023, são 8 horas e 51 minutos. Vou gravar um podcast bem longo para vocês aqui, sobre uma coisa muito interessante, aquilo que estava me incomodando. Aliás, os meus podcasts só surgem assim, né? De coisas que começam a me incomodar e tal, aí eu resolvo transformar em podcast, porque pode ajudar muita gente, pode ajudar aqueles que preferem ouvir conselhos do que ouvir coitado. E como eu sou neto criado com vó, eu sei que cautela e calda de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Conselho também não. Bom, eu estava ali molhando as plantas agora e pensando o seguinte. Hoje em dia está muito difícil, contratar alguém para trabalhar para a gente. Sistema governamental vigente, isso não é de hoje, que proporciona bolsa família, bolsa não sei o quê, bolsa escola, bolsa vale gás, agora tem bolsa para vestir, tem bolsa para tudo, bolsa para tudo, bolsa presídio, tem bolsa para tudo, eu sou contra as bolsas porque as bolsas, impedem as pessoas de trabalhar, impedem as pessoas de correr atrás dos seus sonhos, impedem as pessoas de conquistar pelo seu próprio suor, pelos seus próprios méritos, aquilo que é primordial para a sua sobrevivência, né? Que seja o salário que vai sustentar a família para colocar o mantimento. Ou que seja, adquirir carro, fazenda, sei lá, né? Isso depende do sonho de cada um. E eu tava me lembrando aqui de uma pessoa que falou para mim o seguinte. Desculpa. Falou para mim o seguinte. Não falou desculpa não, gente. Eu tô falando. Falou para mim o seguinte. Não tem como se ajudar o meu filho a entrar na polícia, não. As pessoas acham que é fácil. É fácil. Já foi fácil algum dia? Eu não me lembro, porque já ouvi falar de uma época em que a polícia pegava as pessoas a laço, né? Eu, particularmente, não sou dessa época. Eu tive que fazer prova para entrar. Então, na minha época, ainda não tinha esse negócio. Peguei essa coisa aí de ser pego a laço, não. Mas essa como eu posso dizer, essa desvalorização, não, desvalorização não é a palavra que eu quero usar, não. Esse menosprezo pelo que o outro conquista é que faz com que as pessoas achem que é fácil, que as coisas são fáceis, né? E eu tive olhando, o menino dela pesa quase 200 quilos, né? Não tem como você colocar. Você, gente, peraí, mas. Não, porque ele é inteligente. É inteligente, mas ele aguenta correr atrás de um bandido? Porque pra entrar na polícia tem teste físico, sabe? Gente, não entenda o que eu estou falando aqui, por favor, né? Como discriminação, como preconceito, não tem nada disso. Eu só tô mandando uma real. Só estou mandando uma real. Porque quando a gente manda uma real do que está acontecendo, que está tudo aí, e se a gente não puder falar, dá a impressão que é tudo aceitável, não. Faz igual a questão do menino lá, né? Que a mãe manda o menino sentar. Senta, menino, tal. Aí ele não senta, faz pirraça. Quando a mãe para o carro, desliga o carro, né, para ele sentar no banco do carro, ele vai e senta rapidinho. E cruza os bracinhos e olha para ela como se quisesse dizer o seguinte: por fora eu estou sentado, mas por dentro estou de pé. Então, leva as pessoas, na verdade, então, a pensar uma coisa e não, por não poder expressar aquilo que acha, aquilo que pensa, aí o outro fica enganado, né? O outro fica enganado, não, eu estou sendo aceito. Não, você não está sendo aceito. Por fora você está sendo aceito, mas por dentro você está sendo discriminado da mesma forma, você está sendo. Você está sendo separado, você está sendo criticado da mesma forma. Então é por isso que eu prefiro falar, porque o que eu estou falando não é uma crítica. E também não estou discriminando, eu estou simplesmente mandando uma real. O fato de um menino ser burro e mais a conta significa que o cuidado que os pais deveriam ter tido com ele antes, na questão de educação alimentar, cuidar para que ele, só, se eu quero que o meu filho seja um militar no futuro ou um jogador de futebol, eu tenho que começar a cuidar da saúde dele agora. Eu preciso começar a cuidar dele agora. Eu não tenho que esperar chegar lá, bom, engordou demais da conta, não tem o que fazer, total, entra na polícia. Não, não é assim. Ah, vai ser jogador de futebol? Não, tenta ser. Ronaldo Fenômeno, com todo o dinheiro que ele tem, não conseguiu continuar sendo jogador. Agora chega lá um filho de Maria Clarineta, vai conseguir? Não vai também, não, não vai, não vai. Então, se as pessoas não se esforçarem, se elas não lutarem para conquistar aquilo que querem enquanto cedo, enquanto novo, não vai conquistar. Não adianta chegar, ver alguém em um determinado patamar e falar assim: é ali que eu quero estar. Não, você não quer estar. Né? Aliás, você pode até querer estar, mas você nunca quis estar. Porque se quisesse, você teria feito o que o outro fez para estar lá. Sabe? Porque é muito fácil querer o que o outro tem. É muito fácil querer. Isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, fazer o que o outro faz, é aí que as pessoas dão uma travada, porque sabe que não vão conseguir. Lecionava as aulas do ProERD, eu falava para os meus alunos o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Era a primeira pergunta que eu fazia para eles na primeira aula, no primeiro contato que eu tinha com eles. Aí eu ouvia coisas diversas, né? Quero ser médico, outro quer ser advogado, outro quer ser jogador de futebol e tal. Aí eu falava com eles o seguinte: então, queira ser sendo. Como assim, queira ser sendo? Se você quer ser médico, comece a agir como o médico agiria, comece a se preocupar mais com as vidas humanas, comece a se preocupar mais com as pessoas, quer ser advogado, comece a se preocupar mais com a justiça, comece a agir como advogado agiria, quer ser um policial, comece a agir como um policial agiria, né? Então não furte as coisas dos seus coleguinhas, porque policial não furta, né? Policial não furta. Você não falou que quer ser ladrão, né? A menos que com a sua boca você esteja falando uma coisa, bom, com as suas atitudes, você vai falar outra coisa completamente diferente, né? Então, sabe, promova isso dentro de você, comece a ser aquilo que você sonha em ser no futuro, sendo agora, a partir de agora, né? Porque eu converso muito com alguns amigos que vêm aqui e tal, eles ficam assim: ah, por que você não faz isso? Por que você não faz hoje eu tenho uma pulsada aqui em Esmeraldas. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Por que você não coloca? Por que você. Seu lugar ali, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando foi que eu montei minha pousada? Eu montei a minha pousada em 2004, quando eu fiz o primeiro passeio com os alunos do ProERD e eu vi a necessidade de ter um espaço que pudesse oferecer para eles aquilo que que muitos deles não têm. É um contato com uma piscina, um contato com a natureza, questão de muitos moram em aglomerados, os pais não têm condições de oferecer uma situação dessa para eles. Então, eu comecei a fazer em 2004. 2004, então, a pousada nasceu em 2004, mas já nasceu no meu coração, já nasceu na minha cabeça, já nasceu na minha mente. Em 2009, ou seja, 5 anos depois, eu comprei o terreno. 5 anos depois, em 2016, ou seja, 7 anos depois que eu comprei, é que eu comecei a construir. Estamos em 2023, eu estou mexendo na pousada até hoje. Aí chega uma pessoa assim, do nada, assim, por que você não faz? Por que você não... Sabe? É, a impressão que eu tenho dessas pessoas é a seguinte, é que eles imaginam que eu ganhei na Mega Sena e já comprei a coisa aqui já pronta, eu não tive trabalho para comprar nenhum tijolo, para passar reto com pedreiro, com servente de pedreiro, com pintor, com eletricista, com todos os profissionais que por aqui passaram, né? Eles não sabem dessa luta, e exatamente essa é a razão de eu estar gravando esse podcast para vocês nessa manhã. É para mostrar os trajetos, um pouco dos trajetos, o traçado, os caminhos que eu tive que percorrer para chegar onde eu cheguei. Ou então eu vou começar pela situação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Porque quem me vê hoje aposentado, novo e aposentado, pensa assim, faz igual essa mesma pessoa que falou para mim, né? Só meu irmão deu uma nota, né? Ele podia estar igual você hoje, ó. Mas ele não quis entrar na polícia. Eu falei para ele assim, não é que ele não quis, não. Ele não entrou por incompetência. Ele não entrou por incapacidade. Foi por isso que ele não entrou. Primeiro, ele nunca gostou de estudar. E segundo, gordinho demais da conta, ele não saberia, ele não teria condições de passar nos exames médicos, no teste físico, sabe? Então, não é que ele não quis entrar, não. É porque, na verdade, a merenda falou mais alto na vida dele. A merenda falou mais alto, o desejo de ter uma vida mais tranquila, uma vida melhorzinha, falou mais alto. Então, deixa eu contar para vocês aqui um pouco da minha trajetória. Quando eu entrei na Polícia Militar, dia 31 de julho de 1988, eu tive que fazer uma prova de seleção. Aí, beleza, passei da prova de seleção. Aí, depois da prova de seleção, tivemos o exame psicotécnico. Aí, fui lá, passei no exame psicotécnico. Depois do teste psicotécnico, teve a avaliação física. Então, a avaliação física, para mim, foi a mais dolorida, foi a mais terrível, porque... Eu sempre detestei correr, não vou mentir para vocês e não nego. Aliás, eu não vou mentir nunca falando dos meus podcasts aqui, por isso que eu mando a real, porque se eu fizer um podcast embasado na mentira, eu não vou me sentir bem nem comigo mesmo. Então, falando para vocês a real, eu não gosto de correr. Detesto correr, detesto. Sou bem homissáter nesse ponto, né? Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Então, detesto correr. Queridos, e eu vou falar uma coisa para vocês. A corrida na época era muito mais puxada do que é hoje. Porque na época eram 4.200 ou 4.800 metros. Ou seja, 4 quilômetros e alguma coisa que nós tínhamos que fazer. Salvo engano, em 45 minutos. Salvo engano. E... então, era terrível. Hoje, salvo engano, são 2.400 metros. Desculpa. Que deve ser feito em 20 minutos. Então, assim... Eu acho que é isso. Ou eles pegam o melhor tempo. Não, você tem que fazer 2.400 metros, aí eles pegam o melhor tempo. Então, assim, enfim, para mim foi um sofrimento terrível. E eu vi muitas pessoas sendo eliminadas no teste físico, porque não aguentou correr. Não aguentou correr, gente. Não aguentou, cara. Aí, beleza, passei naquele teste, fiquei em terceiro lugar, porque eu pensei, é minha vida aqui. Eu Não é que o meu sonho era ser policial militar, não. O meu sonho era ser médico. Mas como eu pensei, eu já tinha tido uma experiência da questão de bater cartão para os outros, né? Trabalhar de carteira assinada é terrível, porque as pessoas que chefiavam, que chefiam, né, nesses lugares assim, geralmente são pessoas que não estão tão preparadas quanto o subalterno está. Às vezes o subalterno tem curso superior e o chefe dele só tem um ensino médio, né? Então, ou seja, o CLT, o sistema seletista, ele vai muito no QI, quem indicou, né? E o que me chamou mais a atenção da Polícia Militar é isso. Eu pensei, uma pessoa para estar acima de mim, para me comandar, ela pelo menos tem que ter estudado mais do que eu para chegar onde chegou. Nem que seja para passar no concurso lá, ela estudou mais. Um concurso para sargento, para tenente e tal, ela teve que estudar mais. Oficial, né, no caso, ela teve que estudar mais. Então, aí eu me lembro que passei naquela corrida, assim, nossa, bacana, estava tudo feliz. Agora era. Eu não sei se eu estou errando aqui a ordem dos tratores, né? Se o teste físico era por último. Teste. Não, acho que. O teste médico, perdão, perdão. Desconsidere a ordem aí, porque primeiro vem o exame médico, porque eles não vão colocar ninguém na pista sem fazer o exame médico antes, né? Então, passei no psicotécnico, né? Beleza. Depois do exame psicotécnico, vem o exame médico, é exame de vista, dentário, e para ver se a saúde da pessoa tá beleza, tá tranquilo. E eu fui reprovado no exame médico, no exame dentário, porque eu tinha um dente na minha boca e já tinha aposentado, né? Eu estava esperando, eu estava com os dias marcados, faltava tipo 20 dias para eles colocarem uma peça. Eu estava em tratamento até mesmo pelo Centro Odontológico da Polícia Militar, porque como eu sou filho de militar, o meu tratamento era tratamento médico e dentário era pela Polícia Militar. Só que essa peça seria colocado só daqui a 20 dias. Nossa, Deus, aquilo ali para mim já foi um sofrimento. Foi a primeira lenhada, a primeira porrada que eu tomei, sabe, na cara. Nossa, eu dei assim, cabisbaixo. Aquele dia para mim foi terrível. Agora você imagina bem, isso aí é só um pouquinho do trajeto, tá bom? Só um pouquinho do trajeto. Eu indo embora, e aí que eu vi a mão de Deus operando na minha, sabe, na minha vida, assim. Eu vi as mãos de Deus operando mesmo, assim, Deus trabalhando na minha vida. Eu indo embora, faltando um quarteirão para chegar em casa. Perdão de novo, gente. Guarda muito cedo. Faltando um quarteirão para chegar em casa, eu escutei uma voz me chamando assim: "Oi, Alex. Oi, oi." Então, quando eu olhei, é uma antiga professora minha, Dona Mariluce. Então, eu olhei: "Oi, professora." Ah, é professora, né? "Oi, professora, tudo bem?" Então, "Oi, tudo bem? O que foi? Você tá triste, cabisbaixo e tal?" Aí eu rasguei meu coração para ela, né? Falei assim: "Ah, eu tava fazendo teste para entrar na polícia e fui aprovado no exame dentário." Aí ela: "O quê? Não, você não foi reprovado, não." E tal: "Não, não, não. Vem aqui amanhã cedo. Vem aqui amanhã cedo que eu vou ver o que eu posso fazer por você." Eu pensei: "Poxa, o que é que a professora vai conseguir fazer por mim, né?" Aí, bacana. De manhã cedo, no horário que ela marcou, eu passei na casa dela. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: "Olha, ah, ótimo, ó, vai lá no, no dentro do quartel, procura o meu marido lá, o Major Orlando, o nome dele, procura ele lá." Eu nem sabia que o homem era major. Aí eu pensei: "Poxa, o cara é major." Mas o que me reprovou lá, que me deu pau, que assinou lá para reprovar, é um capitão. Será que o major manda tanto assim, né? Aí, mas vão lá, né? Mas pelo menos, para quem não tinha esperança nenhuma, aquilo ali para mim já era um oceano de esperança. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui do marido dela, ele já estava me esperando. Ele me colocou dentro de uma viatura. O motorista dele abriu a porta para mim, igual. Aí fui lá e tal, me levou. Chegou lá, me colocou na frente capitão na época, e falou assim, quando eu vi o capitão, ele chegou assim, que eu vi o capitão, né, juntando os cascos, que eles falam, né, juntando os cascos, todo, tomando posição de sentido, fazendo continência e tal, aí que eu fui ver, rapaz, o homem manda mesmo. Sim senhor, tá. O major falou pra ele assim, vem trazer esse menino aqui, e você reprovou ele aí por causa do exame de idade, dá uma olhada nos dentes dele, vê se é fácil encontrar os dentes tão bons assim da Polícia Militar, então, igual escravo, mostrando os dentes assim, ó, pra ele, tá, ele. E o capitão, sim senhor, escreveu não sei o que lá e falou pra ele assim, menino, volta amanhã aqui pra você terminar os exames e tal, bom, aí, bacana, que foi o dia do teste físico, né? Aí, para honrar o que aquele major tinha feito, foi aí que eu dei o meu gás, dei o meu sangue todo naquela corrida, e fui o terceiro colocado na corrida, lembro como se fosse hoje, tantos anos depois, quase 40 anos depois, quem ficou na frente, um primeiro foi o tal de Adilson, e outro foi o tal de... eu não lembro, mas o Adilson eu lembro que ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em terceiro. Bom, aí o Moser ficou em segundo e eu em terceiro. Aí, correndo em volta de um campo de futebol, eram 13 voltas em volta de um campo de futebol de tamanho oficial, porque aquele campo de futebol lá do 5º Batalhão, o tamanho dele é oficial. É tamanho oficial. Então foram 13 voltas em volta daquele campo, no sol escaldante, né? E graças a Deus, pronto, passei. Passei por aquela etapa, sabe? Então, meus queridos, isso aí foi só o início das lutas. Depois veio um recrutamento, que a coisa foi muito humilhante. O recrutamento na Polícia Militar é muito humilhante, sabe? Eles colocam você abaixo de cachorro, abaixo de zero mesmo. Ali, se a pessoa não tiver persistência, se for um filhinho de papai, estiver acostumado a tomar o leitinho quente da mamãe de manhã, tomar danoninho, ele não fica, assim como vi muitas pessoas saírem porque não aguentaram. A situação, senão isso não é pra mim, isso não é pra mim, muito saído, pronto, abandonado, pronto. Sabe, gente, então assim, isso foi só o princípio. O recrutamento meu, que deveria ter sido com 6 meses, foi pra 9 meses e meio, porque teve esse acréscimo lá, esse aumento, porque falaram que o nosso pelotão estava muito insubordinado, tinha que ficar mais tempo no quartel. Foram mais 3 meses e meio, já tinha acabado de dar matéria, então a gente acabou ficando lá dentro. Depois que eu fiquei sabendo que tinha nada disso não, o negócio é que não tinha, o estado estava quebrado, né, e era melhor pagar pra gente o salário de recruta, segurar mais 3 meses para dar melhorada nas finanças do estado, porque não era só o nosso pelotão que estava formando ali, eram vários outros pelotões. E todos os pelotões foram promovidos aí com mais 3 meses e meio de curso. Foram premiados, né, com mais 3 meses e meio de curso. Eu fiquei sabendo porque seriam 3 meses e meio que o estado não teria que pagar como soldado, né, os meninos como nós, né, como soldados. Pagando como recruta ainda ficaria mais barato, e a gente tirando o policiamento do mesmo jeito, como se soldados fôssemos, né? E bacana. O curso de cabo foi terrível. Passei no curso de cabo em primeiro lugar em Belo Horizonte, em primeiro lugar, sabe? E só que no teste físico anual, porque todo ano temos que fazer teste físico, abdominal, antes era anual, parece que hoje, desculpa, parece que hoje é de 2 em 2 anos, né, é bienal, então, mas antes era todo ano, então, aí eles não acharam a minha aprovação no teste físico, e falaram, não achamos, então você vai ter que ir lá para a pista fazer, porque a gente não sabe se você fez. Gente, mas tem fulano de testemunha, então não, mas não achamos e tal. Aí beleza. Aí eu fui lá, fui para a pista para fazer a corrida, e tinha um cabo lá que não ia com a minha cara de jeito nenhum, porque polícia militar é assim, é o soldado querendo ser mais do que o recruta, tentando humilhar o recruta, o cabo tentando humilhar o soldado, né, e o sargento tentando humilhar o cabo, e aí por aí vai, sabe? Então foi aí que eu fui entender que uma graduação a mais na polícia manda muito. Bacana. Aí eu fiz todos os testes, bacana, só que como só estava eu e o cabo, o excomungado do cabo sumiu com a minha ficha, né? E na hora lá, você, cadê o negócio? Ah, não teve, não achei, tal, sumiu aqui, aquela coisa toda, não, você não fez, e por uma coisa e tal, que não fiz, eu fiz com você, só você colocar lá, não, mas eu tenho que anotar os números direitinho, eu não sei quanto tempo você fez, vai ter que fazer de novo. Puxa, vai eu pra pista de novo, tem que fazer de novo a corrida, só porque eu sempre detestei correr. Aí vai eu pra pista de novo, fazer a corrida, abdominal, meio sugado, tá? Beleza, bacana. Agora você passou, publicaram, né, no boletim interno e tal. Aí, beleza. Aí eu fui ser cabo. Aliás, fui ser cabo não. Aí fui fazer o curso de cabo lá na Polícia Rodoviária Estadual, ali na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte. Aí, bacana. Porque os primeiros colocados iam para os batalhões melhores, né? Graças a Deus, fui lá na PRV, né, Polícia Rodoviária, foi muito bom o curso lá. Fiz o curso de cabo e tal. Depois eu não queria voltar para o outro batalhão, um dia que não tive que voltar, porque ninguém estava querendo ir para lá. Fui obrigado a voltar depois. E, assim, uma humilhação atrás da outra. Eu estou falando para vocês aqui, mas resumindo, porque as partes das humilhações, humilhação que eu, como recruta, sendo humilhado por um cabo, mandando eu varrer alojamentos, gritando comigo como se eu fosse um vagabundo, sabe? Mandando arrumar cama e tal, sabe? E eu tendo que engolir choro, eu tive que passar por tudo isso. Então, para quem olhar hoje e falar assim, poxa, você tá bem, tá bem, mas não nasceu bem assim, não. Existe um processo, existe uma estrada pela qual eu tive que percorrer para chegar onde eu cheguei. Aí eu pergunto, será que as pessoas que gostariam de estar no meu lugar estariam dispostas a passar pelo que eu passei? Sabe? Aí que tá a questão. Porque ter o que o outro quer, o que o outro tem, é fácil. Mas fazer o que o outro faz é terrível. Sabe? Então, eu falei para vocês que o podcast seria longo, então, cortado quase 30 minutos aí, eu vou encerrar por aqui. Então, só para vocês entenderem, então, que antes de desejar o que o outro tem, toma cuidado com o que desejas. Pergunte a você mesmo se você está disposto a passar pelo que o outro passou para chegar onde chegou, tá bom? Então, um abraço a todos, ótima quinta-feira, ótimo dia 20 de junho para vocês, que Deus esteja presente na vida de cada um, dando a vocês aí o melhor, dentro daquilo que você sonha e dentro daquilo que você esteja disposto a fazer. Um abraço a todos, ótimo dia, tchau, tchau.